Atriz, poeta, produtora cultural. Nascida em Fortaleza, atualmente radicada em São Paulo, Shirlene Holanda acaba de lançar seu segundo livro, Armar a Rede Sob Estrelas, que saiu em abril pela editora Reformatório, com orelha de Celso de Alencar, prefácio de Marcelo Ariel e capa de Rubens Ianelli. E para falar sobre poesia, saraus literários e também sobre a retomada cultural no centro de São Paulo, a gente tem a alegria de receber Shirlene aqui nos estúdios da Rádio Senado em Brasília, cidade onde ela também morou. Olá, Shirlene, seja bem-vinda. Muito obrigado por participar aqui da nossa entrevista.
Obrigada pelo convite aqui. Um prazer em conhecê-los aqui, ainda mais para falar de um assunto desse, para mim, tão importante, que é sobre livros, sobre publicação e, principalmente, sobre publicação de poesia.
A gente tem muito assunto para falar mesmo, Shirlene. E, primeiro, o que quer dizer, né, esse título aqui, meio enigmático, assim, vamos dizer?
Antes era um outro título, inicialmente, e estava me incomodando porque ele não se encaixava, ele não tinha uma simbologia. E esse Armar Rede Sob Estrelas eu revi, assim, considerando que dali eu ia tirar um título que... Os poemas, né? Os poemas do livro. Então, ele é um verso de um poema. O poema A Lei, inclusive, é um poema que é dedicado a Maria da Penha.
Legal. Shirlene, e o livro fala sobre o quê? Sua trajetória de vida, suas experiências? Conta pra gente.
Os poemas, ele tem umas lembranças da infância, aquelas memórias que elas ficam esquecidas, parecem esquecidas, mas que surgem na hora de debruçar para escrever, ou então naquela vontade de escrever um poema, surgem nas lembranças. Então surgem memórias de infância, memórias do sertão, do Ceará, né, Fortaleza também, memórias mesmo de família, da casa, da mãe, da rotina, da vida dura, do que foi. Mas também, claro, que sempre permeado com a poesia, o que brota de também belo das memórias também. O chapéu da mãe, o vestido da mãe, o armar a rede sob estrelas também. Isso que fica entremeado entre as marcas, né? Os sinais e marcas entremeadas, assim, que... E aí surgem esses poemas.
E esse livro, então, a gente pode dizer que tem algo de biográfico, então.
Quando a gente escreve, pelo menos eu tento que ele seja o menos possível pessoal. Até porque quem vai ler consiga ter camadas, né, que tem alguma representatividade. Então, é sempre tentando aquilo que é mais íntimo, que ele seja mais universal. Para não ficar até, sabe, uma leitura até, assim, chata até, né? Assim, eu. E, assim, sempre eu acho muito arriscado falar de si, sempre tentando mostrar outras camadas que outras pessoas se visualizem em uma outra poesia também no seu universo, né?
Entendi. É o seu segundo livro, não é?
O primeiro é Onde Estão os Deuses. Foi um livro que veio logo depois da pandemia, então ele tem essa carga, né, do tempo que a gente viveu na Covid. Foi um livro que veio de meu supetão. Eu mostrei uns poemas para um amigo, que é o Tarso de Mello, um poeta. Se tornou amigo, né? Mas na época não era tão próximo. E ele disse, tá pronto para fazer uma plaquete. E assim, foi uma surpresa o livro, porque até o Tarso, eu gosto muito do Tarso de Mello, gosto da poesia dele, gosto do trabalho dele na cena literária em São Paulo e também poeta pesquisador. Então, eu me senti encorajada de publicar. Até então, eu não pensava em publicar. Sempre eu pensei assim, não, tudo que eu pensava que as coisas que eu escrevia eram as escritas que um dia ia rolar um livro, um dia ia acontecer um livro, mas era um livro que não tinha data. Assim, a ideia era que ele fosse um livro para os 80 anos de idade, uma obra assim da vida toda. Até porque eu sempre imaginava assim, não, puxa vida, já tem tanta gente que escreve tão bem, sabe, tanta poesia, tantos poetas assim que já morreram, mas que tá, a obra tá aí, assim, tem tanta. Murilo Mendes, imagina a pessoa querer escrever um livro de poemas, tem que compensar muito. Mas aí tem uma hora que você precisa publicar. Se escreve, escreve, e você precisa aliviar a sangria, né? Como se for um rio, assim. Você fica cheio e vai saindo os afluentes, e você precisa publicar para poder dar uma aliviada.
Para não transbordar.
E aí eu disse, não, agora eu vou ter que publicar esse Armar a Rede.
E ele tem aqui um prefácio do Celso de Alencar, não é isso?
É, o Celso de Alencar. Quando eu conheci porque eu comentei com ele, eu ouvi falando um poema que tinha porcos. E aí, com isso, começou uma amizade, porque eu gosto muito da literatura dele, e é um poeta, assim, de vou e volto nos poemas dele, tenho poemas decorados dele também, e aí eu chamei para escrever a orelha do livro, até porque ele, várias escritas que eu fazia, eu sempre conversava com ele, passava para ele. Então, ele até acompanhou a evolução da minha escrita, né? O desenvolvimento da escrita ao longo dos anos.
E um prefácio de outro poeta também, que é o Marcelo Ariel. E, entre outras coisas bonitas que ele fala aqui no texto, ele diz que os poemas de Armar a Rede sob Estrelas acontecem dentro de uma esfera onde poesia dialoga com experiência. É isso mesmo?
É isso.
Captou bem.
O Marcelo Ariel, maior respeito. O Marcelo Ariel é um poeta de Cubatão que mora em São Paulo e que tem, assim, uma literatura que, assim, eu respeito muito como poeta, assim, que vive a poesia, está sempre alerta para o que desenvolve, o que pode ser poesia. E, então, assim, para mim, fiquei muito feliz que ele aceitou fazer o prefácio, porque eu queria um olhar dele para o livro. E ele, assim, ele captou porque, como é um verso de um poema, e é um poema que ele em homenagem a Maria da Penha, mas traz experiências minhas, né? E gostei muito da escrita dele, essas comparações que ele fez.
Nós estamos conversando com Shirlene Holanda, poeta que lançou há pouco Armar a Rede sob Estrelas. E Shirlene também é atriz de teatro, e você também organiza saraus literários, não é? Você está falando aí de dois, a gente falou de dois poetas, mas você costuma reunir bem mais poetas nesses saraus.
Então, são os saraus, tá? Em São Paulo tem muito sarau. Assim que eu cheguei em São Paulo, em 2010, eu comecei a me apropriar da cidade, né? Frequentando muitos saraus. Aí frequentei o EITA, que era um encontro de todas as artes, integrado de todas as artes, que era no Julinho Clube, em 2013. E aí de lá outros saraus vieram, tem uns que eu frequento, assim, regularmente, que é o Sarau da Maria, lá na Vila Maria, tem o Sopa de Letrinhas do Vlado Lima, que é um poeta também. E Sarau da Maria funciona, assim, num lugar muito legal, que é, assim, bem na periferia de São Paulo, de frente a uma praça, num bar. Tem um grupo de colegas artistas, Arnaldo Afonso, que quem apresenta o sarau mais regularmente, escreve também, jornalista, e esse povo todo misturado com arte, que faz vários tipos de arte. Sim, e tem um sarau que eu apresento, que é o sarau Achados e Perdidos.
Pois é, ia te perguntar dele, como é que é o Achados e Perdidos? Fala para o nosso ouvinte, por favor.
Então, o sarau Achados e Perdidos, eu conheci, assim, quando eu conheci, eu pensei, putz, esse sarau é esse que é o tipo de sarau que eu gosto bastante. É um sarau mais bagunçado. Bagunçado no sentido, assim, as pessoas chegam e apresentam o que for de arte.
Microfone aberto.
Microfone aberto. Os outros também são, mas agora a gente sempre faz uma lista de chegou e se apresentou, põe o nome na lista e apresenta por ordem de chegada e tal. Mas ele tem uma diferença, porque talvez pelo local que a gente apresenta, nos arredores da Praça Rusa, justamente para fomentar aquela região central com a cena literária mais ligada à poesia. Então a gente apresenta, não tem lugar definido, não tem data definida, a gente faz uma reunião uma semana antes da data que a gente propõe a fazer. Normalmente as edições são de um mês e meio, a cada um mês e meio. A gente faz nos bares, em teatro, no Lenino, Parlapatões, faz em livraria, faz em calçada também, porque na época da pandemia a gente fez na calçada, porque a gente botava a caixa de som na calçada, porque
já existe,
a gente podia...
Já existe há bastante tempo, então.
Nove edições. Caramba. Nove edições. E é legal porque ali, não sei se você conhece a Praça Roosevelt, ela tem uma misturada de gente, porque tem muito teatro e muito bar, e tem um movimento ali. E tem, claro, pessoas em situação de rua, e que estão em situação de rua porque aquela situação que não tem... que são pessoas que tiveram formação, tiveram oportunidade, muitas vezes, de formação de alguma forma literária.
Estudaram,
ou então até são artistas mesmo e que faz ali, que aprenderam na marra mesmo e que escreve também.
Já teve momento de essas pessoas participarem
muitas
do sarau?
Muitas vezes, isso é super legal desse sarau, porque tem essa abertura, sabe?
Conta um caso pra gente que
e,
você lembra.
E a gente,
assim,
tipo, aquele cara, aquele de situação de rua que anda com um cachorro dentro daquele carrinho de supermercado e que pede pra falar uma poesia. Eu quero fazer um bico, porque tudo é poesia, né? E aí a gente abre, inclusive essas pessoas que vêm a primeira vez, a gente até dava, porque muitas vezes assim, mas eu não tenho tempo para ficar e tal, e a gente até dá uma certa prioridade. Às vezes por conta do metrô, que vai fechar o metrô, por essas razões. Assim. Mas isso acontece bastante, tá?
Olha, que legal.
Muito legal. E às vezes também indígena que vem, assim, e de repente acontece uma dança no sarau indígena, uma manifestação que completamente inesperada. Esse sarau tem essa situação, essas vezes, assim, que eu penso, nossa, ontem foi demais. E nunca é igual ao outro, porque como a gente abre, a gente tenta limitar um pouco o tempo, né? Porque muita gente, às vezes, é muita gente para se apresentar, mas tá sempre, tem essa rotatividade e esses saraus diferentes, cada um diferente do outro.
A gente não
sabe o que vai dar.
Na última vez que eu estive em São Paulo, acho que foi final do ano passado, eu reparei um esforço de revitalização ou de retomada daquele centro de São Paulo pela própria população, né? Não estou falando de governo nenhum, estou falando das pessoas mesmo ocupando espaços, cafés abertos, gente na rua, a boemia funcionando. Esses saraus literários, esse movimento da poesia, tem a ver com esse movimento também?
Tem. Recentemente, mês passado, teve inclusive um festival, primeiro festival de poesia do centro, que um dos principais fomentadores foi a livraria Megafauna, né? Tem uma livraria Megafauna dentro do Copan, embaixo do Copan, e tem uma agora debaixo do Cultura Artística. Não sei se você lembra do Cultura Artística, fazia 16 anos que estava em reforma por conta de um incêndio. Tem um painel lindo do de Cavalcante. E agora eles reformaram e tem uma sala de teatro lá e tem salas de concerto. Então, tem acontecido concertos, inclusive domingo de manhã.
Que legal.
Domingo de manhã, sábado à noite. Já tem uma programação, se você entrar no site, eles têm uma programação vasta de música. E eles fizeram, junto com a livraria, fizeram esse festival de poesia. Que não aconteceu só nessas livrarias, aconteceu também em outras livrarias, em São Paulo mesmo, em Santa Cecília, que é um bairro próximo. Aconteceu também no Sesc, algum Sesc Consolação, que é na região próxima também, mas por ali, pelo centro. Foi muito bonito, foi assim, muita gente legal, assim, umas apresentações de poesia com música, umas apresentações bem inovadoras, assim, para uma divulgação da poesia e da poesia em geral, ou seja na música, seja na literatura. E também antes do evento em si, eles puseram um palco, que quem estava fora do Cultura Artística tinha acesso também, com uma seleção de poetas para se apresentar e fazer a sua performance. Então, uma movimentada bem legal. Isso foi numa semana depois de uma feira na Rua Rocha, que quem organizou foi um dos principais organizadores, foi a Livraria Simples. É uma livraria pequenininha, mas assim, com um acervo muito bom, ali, pertinho ali, no Bixiga, né? Perto do 9 de julho, subindo um pouquinho ali, Santo Antônio, Rua Santo Antônio. E foi bem legal essa feira. E foi assim, seguido, sabe? Então tem acontecido esses movimentos literários por ali.
E você acha que viver ali naquele centro de São Paulo favorece a sua poesia, a sua produção, te dá ideias, te dá inspiração? Ou você acha que produziria mais morando nas montanhas ali no campo?
Ah, eu acho que cada pessoa que escreve, assim... Agora eu lembrei que teve uma vez um amigo que disse, ah, esse negócio é ruim, pandemia, porque também a gente fica limitado, não tem como escrever, porque você não, eu escrevia muito andando e tal. Assim, eu fiquei assim, mas cada um tem a sua forma de escrever, os seus gatilhos, né? Para mim, acaba sendo também gatilho, sabe? Imagina, eu desço do prédio, assim, você tem, tá ali, você tem a sua casa, o apartamento, tá tudo arrumadinho e tal. Você desce do prédio e tem aquela situação, assim, completamente inesperada, sabe? Alguém na rua e... Porque ali tem uma misturada de gente, assim, de todo tipo.
A selva de pedra mesmo.
Uma
ali,
selva,
né?
De pedra. Você desce, você tá no olho do furacão. Tem o metrô, tem... Pertinho tem a Sé, com um monte de gente naquela situação... Tem tudo, sabe? Tem,
pois é,
tem
isso a Cracolândia. Te inspira, te dá ideias de poesia, isso.
Eu acho que é inevitável, né? Assim, não tem... Às vezes eu sinto falta do que eu escrevo, de conseguir escrever essa angústia que a gente tem dessa situação toda que a gente está vivendo. De tanta gente na rua, tanta gente precisando, tanta fome, tanta guerra. Mas ela acaba vindo, inevitavelmente ela vem. Algum verso ele atravessa, não, é inevitável, sabe?
E você lembra a primeira vez na vida, na sua vida, que você se descobriu ou se percebeu poeta?
Eu lembro. Eu sempre escrevi, mas tinha uma angústia mesmo de não conseguir escrever o que eu sentia. E veio rápido, assim, de repente eu tava indo pro trabalho, cheguei no trabalho e o poema saiu. E como eu sempre li muito poema, desde a adolescência, então, assim, pra mim, eu, assim, quando eu tenho alguns poemas que eu escrevo, que eu já de cara gosto, sabe?
Uhum.
É aquele poema que eu não vou, senão isso aqui... Eu realmente sinto que aquele poema... Não, isso aqui está praticamente fechado, assim, sabe? Já...
Uhum.
Tem outros que você escreve hoje, daqui a 2 anos você está mexendo no poema, mexendo, e você ainda não está satisfeito porque ainda não trouxe aquela nuance ali que você queria escrever. Mas acho que é a primeira vez, e depois a coisa fica... Você fica com mais coragem de escrever, e você vai escrevendo e lapidando... O jorro da escrita, né?
Foi lá na adolescência, então.
Não, foi há uns 10 anos, assim. Foi, inclusive, o poema tá aqui desse livro.
Ah, você pode ler ele pra gente?
Posso. Talvez tenha.
Ler não, dizer o poema, né?
Hoje só amanhã. Menos Facebook, mais água. Os males da ansiedade não são. Nenhum problema a menos. Só programa mais. No nude, espaço. Quero encontro marcado, evento confirmado. Vi sim sua figurinha de perfil, de frente. Estava feliz? Ninguém online, deve ter jogo na TV. Quero é meu corpo roubado, meu tempo roubado. A vida de antigamente, a poesia de hoje. Se perguntarem, hoje só amanhã.
Que lindo.
Talvez tenha sido realmente o primeiro.
Parabéns, lindo.
Obrigada.
Quais são os poetas? Você falou que lia muito poema, né? Quais são os poetas que te inspiram e de quem você é fã, assim?
Agora aumentou muito, né? Porque agora com a internet a gente escuta algum poema, ou vê algum poema e já procura quem é. Inicialmente era o Fernando Pessoa, todo mundo. Fernando Pessoa e Manuel Bandeira.
Clássico,
lá atrás, antes de internet. Mas aí, tudo que eu lia, eu fazia referência como se o Fernando Pessoa fosse o poeta maior, se não for o poeta maior,
deles, né?
É, mas eu sempre achava, não, prefiro Fernando Pessoa. E voltava nessa, prefiro Fernando Pessoa. Mas aí depois abriu bastante e agora tem, assim, não dá nem pra dizer, assim, tem coisas que me inspiram, que eu já leio com o caderno do lado, porque ali vão surgir versos, vão surgir algum delírio. E...
Pura inspiração, né?
E assim, o Fernando Pessoa continua, por exemplo, um livro tipo Desassossego. Com certeza eu vou escrever, eu vou estar com o caderno do lado, eu vou estar escrevendo o que vem à cabeça. Mas tem vários, assim, tem uns portugueses, assim, que eu gosto bastante, assim, tudo que eu leio do Manuel Antônio Pina, que morreu recentemente, 2012, né? Tudo que eu leio dele é impressionante, como eu gosto. É, tem a Slau, a polonesa, que também, que foi recentemente também, que ganhou Nobel também. Mas tem muitos brasileiros também, mulheres, tem bastante mulheres que até... Tem a Mabec, que expõe bastante a poesia dela no, na internet. Tem a Beth Bright, que é amiga de São Paulo, lá, que gosto muito da poesia dela. Tem assim, uma vastidão, sabe? Cláudia Roquette Pinto, que é do Rio. Acho que ela é do Rio, mas ela está sempre... Está também no círculo de poemas. Eu queria até falar desse círculo de poemas, que uma história bem legal de São Paulo que acontece. Aí também tem outras pessoas. Tem a Sofia Mariucci também, que recentemente eu li o livro dela, também do círculo de poema. O círculo de poema é uma edição do círculo de poemas, junto com a Fósforo, que é outra editora de São Paulo. Eles têm um evento bem legal, que é o Círculo de Poemas. É um evento que acontece às quintas-feiras, a última quinta-feira de cada mês, que a gente se reúne para ler poemas em voz alta. Você não precisa ser poeta, você não precisa ter escrito um livro. Foi assim que o Tasso de Mello que me falou desse evento. Porque o Tasso de Mello e um dos organizadores, o Tasso, e a Zilmara. Zilmara da Livraria da Tarde, uhum, que é outra livraria muito boa na Vila Madalena. Então, é um evento super legal. Quem estiver em São Paulo, na última quinta-feira de cada mês, vai acontecer lá numa casinha. Uma casinha super charmosa, uma casa com uma sala. É uma casa mesmo. É uma senhora que...
São Paulo tem muito isso, né? As pessoas abrirem, né?
É super bonito essa disposição que ela fez. Ela tem uma casa de vila, numa vila na rua Tinhorão. Ela simplesmente abre a casa para o Círculo de Poemas, no caso, né? Mas é também para outros projetos, para escolas, para escrita, para leitura. Super bonito, tem uma programação. Quando também quiser fazer um evento lá em São Paulo, procura o pessoal de lá, que é bem... eles são bem receptivos. É muito bonito o evento.
Vocês participaram, inclusive, do Virada Cultural, não é isso? Eu estava vendo que o Sarava Achados e Perdidos, neste ano, ou sempre participam?
Não, a gente não entrou na programação de lá. Só que, como a gente faz esses saraus lá na praça, nos arredores da Praça Roosevelt, que a gente acaba conhecendo o pessoal dos bares, do teatro e tal, aí o Teatro Parlapatões que diz, vamos fazer uma edição da Virada Cultural, já que a cidade ali está borbulhando na região, vamos fazer uma edição, aproveitar a Virada Cultural. E aí a gente fez
essa edição.
Fez assim, de supetão, não teve praticamente, a reunião foi um dia antes.
Entendi. E do seu lado de produtora também, você desenvolve o projeto Onde Está o Oli, um show poético.
Ah, então, é um projeto que está... A gente deve apresentar ele, inscrever ele agora em outros locais. Mas a gente fez uma edição no Cemitério dos Automóveis, que tem um teatro e um bar, Teatro Bar do Mário Bortolotto, lá na região também, no Bixiga. A gente chamou uns poetas e músicos... O músico estava lá, o Rubi. E a gente fez essa misturada com as letras do Ali Salomão, que foram musicadas por muita gente. E aí teve declamação, tudo ali em torno do Ali Salomão. Foi super bonito. É um evento literário musical.
Entendi. E quais são os próximos projetos, Sirlene? Seja lançamento de livro, novos saraus... festivais literários.
Então, eu tenho essa misturada da literatura também com o teatro, né? E a dança. Agora também a dança, porque eu tenho desenvolvido uns textos, juntei uns textos que se comunicam, junto com meus textos também. E eu estou ensaiando e vai sair uma peça de teatro, um monólogo. Só que ele foi atravessado pela dança, justamente. Então tem...
Tudo misturado.
Aí eu tô na dança com a Lu Favoreto lá e tô desenvolvendo uma parte disso aí com a dança. Então, até o final do ano sai isso aí.
Ah, coisa boa.
E a escrita tá indo, né? Já tá até uma pasta lá do próximo livro.
Ah, que maravilha. Então, vamos terminar com mais um poema?
Vamos. As lembranças como um punhal à assolada desprevenida. Tenta o desvio, ponta a percorrer o corpo, a rasgar insistente. A águia paira e pousa à espreita, grito gutural de dor. O vestido, o chapéu das memórias. A voz chamava, pedia, agradecia pela presença na casa. Poderia ter feito, ter aparecido. Sempre mais. Muda a cabeça de posição, choto a ave de presságios, afasta os demônios. A dor que dilacera. Atravesso a rua entre os carros, fujo do alcance novamente. Novamente livre do punhal, do instante. O corpo esmorece, resistente à surpresa. Até aqui, sustento.
Coisa linda. Bom, então, não precisamos dizer mais nada com esse poema. A gente termina aqui a entrevista. Agradeço demais a presença da Shirlene Holanda aqui nos estúdios da Rádio Senado. Shirlene, que é atriz, produtora, poeta, acabou de ler mais um poema seu lindo. Shirlene, quem quiser adquirir seu livro, conhecer mais seu trabalho, como é que faz?
Então, pode adquirir diretamente comigo ou no site da Editora Reformatória, uma editora que tem, assim, gosto muito da editora, da edição dela e do Marcelo Nocelli, por isso que tem essa parceria. Editora Reformatório, só entrar no site que tá lá disponível. E diretamente comigo, pode ser pelo Instagram, que é shi.holanda, shir.holanda.han, H-A-A-N. Ou pelo Facebook, Shirlene Holanda, que é fácil de encontrar também.
Maravilha, então. Shirlene Holanda, muitíssimo obrigado pela sua presença e volte mais vezes.
Obrigada pelo convite e obrigada, Senado.